Olá, eu sou Júlia Verdun e você está ouvindo Não Sou Hipster. No programa de hoje nós vamos falar sobre um conto de horror de Lovecraft, o modelo de Pickman. E eu não estou sozinha, como de costume, o Will e o John estão aqui comigo, digam olá meninos.
Oi.
Olá pessoal.
Como o programa de hoje a gente vai falar sobre Lovecraft e o John é um fã do escritor, eu vou estar passando o bastão para ele e ele vai estar guiando a nossa pauta de hoje. Então, John, contigo.
Fazer um breve resumo do conto. Já avisando, vai ter spoiler. Sei lá, o conto tem 15 páginas, cara. É bem difícil falar do conto sem dar spoiler, assim. Se você se interessa por Lovecraft, eu recomendo que leia o conto antes de ouvir o cast, porque, sei lá, você vai gastar 20 minutos do teu dia. Fazendo um resumão aqui do conto, né? Ele se passa, né, entre uma conversa, no qual o narrador, ele dá a entender, né, que a pessoa com quem ele tá dialogando tá muito interessada em saber por que ele deixou de frequentar um clube de arte, no qual os dois faziam parte, né, e, assim, ele também diz, né, que ele era muito próximo de um artista desse clube, que é o Pickman, que ele era famoso por apresentar pinturas bizarras, assim, pinturas sobre coisas que são consideradas blasfêmia, enfim, que você não vai falar na mesa do chá, né, da tarde. Daí, acontece, na verdade, um evento no qual esse artista, o Pickman, ele acaba sendo expulso da galeria, né, porque ele apresenta uma pintura que eles consideram, assim, afrontosa demais e tudo mais. Ele, na real, nesse período, começa a escrever uma monografia sobre obras bizarras e de horror, assim, o que faz ele ficar cada vez mais chegado do Pickman. Ao mesmo tempo que o restante das pessoas que convivem com o Pickman só se afastam cada vez mais dele. De modo que, basicamente, esse cara vira o melhor amigo dele e até que um dia o Pickman resolve levar o narrador pra um apartamento que ele tinha alugado, usando um nome falso, assim, e lá é onde ele meio que dizia ele, né, se inspirava muito para poder produzir as obras que ele produzia. E no decorrer dessa história toda, o narrador menciona diversas vezes que o Pickman é um artista excelente, ele consegue desenhar, reproduzir a face das criaturas que ele faz, ou de pessoas, assim, de forma excepcional, como nenhum outro artista que ele saberia, sabe, ele teria como dar referência, assim. Eles vão pra esse lugar, que é completamente afastado, fica numa viela deserta, onde não tem nem luz, pelo que ele narra, assim, não tem luz elétrica. E lá o Pickman mostra pra ele os quadros que ele não se atrevia a mostrar na galeria de arte. Porra, ele vê umas paradas bizonhas, assim, tipo, quadros que ele não consegue nem descrever e tudo mais. O Pickman leva ele pro porão. Daí, quando eles chegam lá, e ele tá observando as obras inacabadas, o Pickman tira o pano que tá cobrindo uma tela, e tem uma criatura que ele descreve como tendo feições caninas, o que dá a entender é um ghoul, né? Se alimentando, e o narrador nesse momento solta um grito. Ele fala que a pintura é extremamente realista e é como se a criatura estivesse ali e ela fosse largar aquilo que ela tá comendo a qualquer momento pra conseguir uma iguaria melhor, que seria ele, basicamente, né? E nesse momento ele repara que tem um pedacinho de papel, assim, no topo do quadro, numa parte que ainda não tá pintada. Sendo que ele já tinha visto também que o Pickman tinha uma câmera fotográfica, né? E ele havia perguntado pro Pickman por que ele tinha aquela câmera ali, e aí ele fala que ele gosta de usar a câmera para tirar foto dos cenários que ele precisa, para não precisar sair do porão para pintar. Aí ele resolve ver qual é a foto que tá ali no quadro, e nesse momento tem um ruído, assim, do lado de fora, e o Pickman vai ver o que que é. Ele sai com um revólver na mão mesmo e descarrega o revólver, assim, e ele fala que escuta uns grunhidos, coisas bizarras, como um pedaço grande de madeira estivesse caindo no concreto, numa pedra, ele não sabe escrever direito. Daí o Pikmin volta e fala que foram ratos que já vivem lá no porão, ratazanas gigantes e tal, e tudo mais, beleza. Só que nisso, a visita dele lá acabou, né, e tal, eles saem. É, eles até precisam voltar a pé para a cidade, porque, se eu não me engano, já não tem mais como conseguir condução pelo horário que eles saíram de lá e tudo mais, já tá de noite. Só que aí no dia seguinte, quando esse narrador chega em casa, né, ele repara que o papel que tava no quadro tá no bolso do paletó dele, e ele não lembra direito se ele colocou na hora do susto no paletó, ele não sabe como é que foi para lá. E aí quando ele resolve olhar o que que tem, lá tem uma foto mesmo da criatura que o Pikmin tá pintando. E aí, na real, o cenário que tá na foto é só o porão onde ele pintava. Esse era o modelo de Pikmin. Então, vamos para impressões, né?
Então, pessoal, eu não lembro realmente se eu li alguma coisa até o final do Lovecraft antes, mas eu tenho muito respeito por esse escritor. Eu conheço por alto algumas coisas que ele fez, assim, conheço um pouco da mitologia, bem por alto mesmo, coisa de curioso e de ver referência na cultura pop. Mas, pô, eu gostei bastante. Eu comecei ele meio não conseguindo me conectar com o texto. Comecei, porque. Quando foi escrito isso, John? Por favor.
Cara, deixa eu pegar a data aqui, porque de cabeça assim. Deixa eu ver
Mas tu tem ideia? Tipo, é no
aqui.
século
Ah,
20 ou não?
sim, foi em setembro de 26.
Ah, beleza. Mas assim, é engraçado que depois de algumas páginas eu comecei a me entender com o texto. Comecei a entender que ele tinha um ritmo muito próprio e. Que um ritmo onde ele tinha horas que ele ficava muito frenético, tipo, muito ansioso, urgente, e tinha horas que ele calmava, tipo uma fumaça, assim, sabe? Bem com calma, ele tem uns floreios, ele fala umas coisas meio, sabe, dando uma valorizada no texto, mostrando o que ele tem e tal, gostei bastante. E tem essa coisa do ritmo que foi difícil de eu pegar, demorou um tempinho até eu me entender com ele. E a linguagem também, né? É muito interessante porque ao mesmo tempo que ela tem uma coisa clássica, você consegue ver uma coisa contemporânea nela também. Entendeu? Ele descreve, eu acho que a forma como ele descreve o grotesco, sabe? É um tom quase pornográfico. Tem quase um prazer muito sádico na forma como ele descreve as coisas, sabe? Até a coisa do não descrever. Sabe, é explícito de certa forma, mas o não descrever dele não é completamente tipo assim, um mecanismo, digamos assim, quando você não tem, tipo assim, gente preguiçosa que vai escrever, não tem muita ideia, você coloca esse recurso de não poderia nem descrever como é e tal. Não, ele não faz dessa forma, ele te dá, que tipo, dá uma ideia, tipo assim, eu vou tentar fazer você imaginar o que foi que eu não vou conseguir chegar perto, tá? Segura aí. É tipo isso que ele faz. E ele te dá saraivada. Ele vem com um monte de coisa. Eu gostei muito disso. Gostei muito. Eu vou falar, fiquei com medo, tá? Eu, tipo assim, eu tava na página 4 ou 5 e a forma como ele descreve os quadros, como a tinta atingia a tela e era de uma forma que ele nunca tinha visto e parecia que as criaturas estavam ali, que elas faziam lá e iam subir nele. Eu viajei nisso, viajei nesse conceito. Cara, imagina você ver uma pintura tão viva, pintada com tanto realismo que você tem medo, sabe? Caralho. Eu fui embora nesse conceito. Eu embarquei ele. E, cara, uma parada que eu achei muito interessante aqui no começo, quando o personagem tá. Eu não peguei o nome dos personagens e nem. Né, fiquei meio. Não fixou muito. Mas assim, quando ele tá contando pro rapaz, até separei aqui, tem uma parte que ele tá falando, falando sobre o artista, né? Contextualizar pro tal do Elliot, para quem ele tá contando. Esse Elliot é o quê? É filho dele? É um amigo? Vocês conseguiram identificar? John, tem mais
Então,
informações?
pelo que eu entendo, assim, do conto, esse Elliot, ele é um colega dele daquele clube de arte que eles frequentavam.
Ah, é verdade, é verdade. Tem razão, bem observado. Eu adoro esse nome, Elliot. Acho muito foda.
Também.
É,
Elliot.
então. E aí ele fala assim, onde é o lugar do artista, né? Ele vai fazendo essa crônica, né, para contextualizar. O lugar para um artista é o North End. Se algum esteta fosse sincero, toleraria as vizinhanças pobres em nome das tradições aglomeradas. Deus, você não percebe que lugares assim não foram planejados, mas cresceram unicamente, gerações após gerações viveram e sentiram e morreram lá.
Aí ele vai embora. Só que, cara, você tem noção que ele tá em 26 exaltando a favela?
É foda. Ele tá o quê?
Ele tá exaltando a favela em 26, cara. O cara tá dizendo que é muito mais foda você admirar uma vizinhança pobre, mas crescer organicamente, do que uma construção planejada de uma cidade, sabe? Tem muito mais história ali, tem mais verdade. Cara, isso é muito profundo. Eu achei muito lindo isso. Tocou demais, demais. E, tipo assim, depois tem uma parte que ele fala sobre... Ele, nessa mesma parte, logo em seguida, ele fala assim... sabia que havia um moinho em 1632 e metade das ruas atuais foram feitas por volta de 1650? Posso te mostrar casas que resistiram a dois séculos e meio e mais. Tipo assim, é muito lindo ver isso também. Eu gosto muito disso, é um detalhe muito interessante, que é a cultura de você respeitar a idade do prédio. Tá entendendo? Uhum. Uma coisa que existia antigamente. A Europa tem muito isso. A Itália, esses lugares que tem essas ruínas, a Grécia, enfim. Essas coisas de você ver um prédio e falar assim, olha o que essa porra desse prédio já suportou. Terremoto, não sei o quê. Como é que eu vou demolir uma parada dessa, mano? Pra qualquer fim que seja, eu tenho que ter respeito por essa construção. Olha o tempo que ela tá aqui. A gente não tem muito isso.
Ela é parte daquele povo.
Sabe? Ela conta aquela história, ela tem... Ela exatamente. Eu achei muito foda esse detalhe. Tipo, uma parada que não influencia no texto depois. Mas como contexto, eu achei tão rico, sabe? Eu tinha que exaltar isso. Eu fiquei com muito isso na cabeça. Enfim... E, de novo, eu fiz uma outra observação aqui, num outro momento, na página 8 aqui, nas descrições dele, como ele conta corpos, apesar de bípedes, de parte eram recurvados e de traços vagamente caninos, só tem como um tipo desagradável de borracha, é como se eu pudesse vê-los novamente. Cara, é oral, mas ao mesmo tempo tem um clássico. Eu achei muito refinado, cara. Ele me levou pro pesadelo que ele queria. Eu fui junto com ele, e a cada novo porão que ele descia mais uma parte, eu falava, caralho, ele vai parar onde, cara? Peraí, tá ficando pesado. Eu falei, caraca, eles vão envolver bebês, eu tenho certeza que vai ter bebê no meio, para. Gente, olha só, sério, era um nível de grotesco que é Deep Web, sabe? É Deep Web, cara, olha o Love dando a Deep Web. Caralho, eu tô numa pira louca com esse texto.
Cara,
gente,
o Lovecraft, ele é muito bom nisso que ele faz.
Muito visionário, muito.
E ele também é muito bom nesse esquema de misturar elementos da realidade com a ficção que ele faz.
Eu adoro esse realismo fantástico que ele traz.
Uhum. Eu vou entrar em mais detalhes disso logo mais, mas assim, isso é...
Só que, ó, uma ressalva que eu tenho é justamente o estilo do texto. Eu ainda... Tem um aspecto meio um romancezinho, sei lá, que eu tenho dificuldade de me conectar. Eu entendi o ritmo, fui junto e tal, só que ativa, eu não sei explicar, alguma coisa dela me repele, sabe? Alguma coisa dela diz assim, eu não sou pra você, você não é meu público. Só que esse texto eu gostei demais, gente. Eu gostei muito.
Não, mas então, Júlia, você quer falar?
Sim, então, não é a primeira vez que eu li esse conto, é a segunda vez que eu leio. E pra você aí de casa, que não tá com tanto tempo pra ler, mas gosta de ficar ouvindo coisas no ônibus, tem áudio desse conto no YouTube. Então você consegue acessar esse conto do Lovecraft em áudio e outros contos do Lovecraft também que você consegue ouvir. E aí eu ouvi também, e aí então eu ouvi esse conto uma vez e li duas vezes. A primeira vez que eu li foi tipo, caraca, explosão na cabeça, porque eu gosto da narração em primeira pessoa, que ele conta, a maioria dos contos dele são assim, pelo menos todos que eu li, eu acho que são em primeira pessoa, e eu gosto bastante, porque passa essa naturalização, passa essa pessoalidade, parece que você tá lendo uma carta de um amigo, parece que a pessoa tá falando diretamente com você, quando é contado em primeira pessoa, e aí, pra mim, pelo menos, causa uma proximidade mesmo com o texto, e eu curto ler em primeira pessoa mesmo, por causa desses motivos que eu acabei de citar. Eu não fiquei tão assustada, pelo menos na segunda vez que eu li, eu fui lendo, não me assustei muito, não. Eu acho que é porque eu já sabia do que se tratava o conto. Mas eu acho que da primeira vez eu cheguei a ficar bem incomodada com as coisas que eu tava lendo. E é muito surpreendente porque o final é a explosão de cabeça, né? Tipo, no fim das contas, era uma foto, a referência que ele tinha para desenhar aquelas coisas absurdas era a partir de uma foto. Então, aquelas coisas absurdas que ele não conseguia descrever, no fim das contas, existem no mundo real. E eu acho que é isso. Minha primeira impressão é essa. Não vou aprofundar mais muito, não.
Ok.
Ah, eu queria falar sobre o final também. Quero. Não, rapidinho, só pra falar que, cara, apesar de eu ter gostado de tudo isso, apontado todas essas paradas assim, o final eu não me surpreendi. Porque. Eu não sei por quê. Assim que começou a questão da descrição das criaturas, e descrever a proposta e tal, e aí teve aquele momento com a câmera, até um pouco antes. Cara, eu juro que eu já tava esperando uma parada assim. Tipo assim, cara. Vai ser uma parada real. Eu não sei se tem câmera nesse momento da história, sabe? Mas vai ser alguma parada que ele vai levar ele para um lugar onde a criatura estava sendo mantida lá. E ele tá pintando várias. Meu cérebro tava indo para esse lugar. Mas mesmo assim não tirou a graça para mim o fato de não ter me surpreendido. Consegui achar muito foda do mesmo.
É, considerando que cunhou praticamente o estilo, né? Tipo, eu acho que hoje em dia a gente já tá acostumado mais com esse tema porque foi se repetindo várias vezes no cinema, na
Com certeza, com
literatura,
certeza. Vicia
né?
o nosso olhar
Mas
isso, né?
sim, com certeza. Tanto que fica meio previsível pra gente, né?
Sim.
Algumas coisas.
Sobre. Vou falar um pouquinho, no caso, do meu contato com o conto. Mas eu não vou me estender aqui com relação à figura do Lovecraft em si, tirando as partes que eu acho relevantes. Porque, assim, eu acredito que realmente renderia o um assunto para um programa à parte. Mas assim, o modelo de Pickman, para mim, né, é um conto bem importante por ter sido um dos primeiros que eu li. Então eu tenho esse carinho com ele mesmo, né? Foi um dos primeiros contos do Lovecraft que eu tive contato. E quando eu li a primeira vez, foi bem nessa vibe do assim, eu comprei legal a narrativa. Eu. Na realidade, eu nem me senti desconectado dela por um tempo considerável, não. Assim, eu engajei bem rápido mesmo. E assim, eu também, sabe, eu li tão na vibe, na época, que eu nem fiquei tentando, assim, pensar do que poderia acontecer, assim, se ele iria levar acho que o narrador, agora, se não me engano, a pronúncia do nome dele é Butter, né? Seria levar o narrador para encontrar a criatura. Também acredito que na época que eu li eu não considerei que a criatura realmente existisse, assim. Eu ainda não conhecia direito o trabalho do Lovecraft. Assim, conhecia bem pouco mesmo, né? E aí, eu gosto muito desse final, porque ele dá aquela. Digamos assim, aquela cagadinha de leve, porque o cara, ele escuta as coisas acontecendo no porão, né? Então, assim, ele não visualiza o que é. Então, ok, pra ele, podem ser ratos grandes, né? Fazendo barulho. Só que, na real, você sabe que não é, né? E aí, assim, ele passa por toda aquela situação ali, por todo aquele perigo, bem próximo. Que ao mesmo tempo tem aquele paralelo de que assim, ele, naquela situação, tá, né, assustado. Ele tá num lugar isolado, com obras que, porra, fazem a sua mente minar, né, os pensamentos mais mórbidos possíveis, assim. E sendo que ele realmente tá correndo algum perigo real ali perto, né? E aí depois, no dia seguinte, ele tem a confirmação, que é quando ele encontra a fotografia da criatura, né? Então, assim, eu gosto muito mesmo da cadência da narrativa. Ela me levou legal, assim. E eu acho interessante também como, em pequenas partes do conto, o Lovecraft, ele coloca algumas coisas que são muito importantes e ao mesmo tempo você consegue. Você passa direto, assim, e pode ficar acabando despercebido, mas que ajudam muito para compreender a narrativa. Eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes com relação a isso logo mais, mas assim, no panorama geral, eu não sei se eu consideraria esse conto um dos melhores do Lovecraft. ele tem outros contos que, assim, são infinitamente superiores no sentido de qualidade técnica, criativa e tudo mais. Mas eu, de qualquer forma, considero um conto muito bom. E, assim, ele é relativamente curto. E, apesar de ser muito curto, ele engloba bastante coisa ali, sabe? E eu acho que, assim, se você curte Lovecraft e não leu o modelo de Pikmin, por favor, leia. Assim, é um conto que vale a pena ser lido. E como eu já disse, é um conto que eu gosto bastante. Sobre algumas partes específicas, assim, essa obra, ela, eu considero ela bem macabra. Assim, tem umas descrições. Tem uma das pinturas que, se eu não estou enganado, o nome é A Lição, que ele fala, que é quando ele já está no apartamento que o Pikmin alugou, usando aquele nome falso dele, né? Que é uma pintura na qual tem diversas dessas criaturas, né? Ai, como é que é o nome? No quintal de uma igreja, né? Esqueci o nome que se dá para essa parte da igreja, que é o terreno que fica ao redor. E essas criaturas estão ensinando uma criança a se alimentar como elas se alimentam. Pra mim,
pode crer.
Isso é
eu
bem
fiquei imaginando
bizarro.
O que seria isso.
É porque
o que seria se alimentar.
Bizarro.
Ah,
que interessante. Eu só tinha visualizado na minha cabeça, uma criança em posição quadrúpede comendo, sei lá, no chão, que nem um cachorro, mas não pensei
eu
no que a criança estaria comendo.
E aí, ó o que tá. Aí ele fala assim, né, o narrador, né, ele dá aquela de assim, ah, você sabe sobre aquelas lendas de criaturas que raptam crianças, né, e substituem por seres malignos, algo assim nesse sentido, né. E aí ele tem uma outra pintura, que é assim que o narrador ele tem contato com esse quadro que se chama A Lição, né, ele já imagina, né, nossa, então isso aí é o que acontece com a criança que é raptada pelas criaturas do inferno lá.
Caralho,
e aí o que acontece com a criança que eles botam no lugar que é cria deles, né? E aí ele,
isso,
assim que ele começa a elaborar esse pensamento, ele olha para um outro quadro que tem uma família assim tradicional, né, que é religiosa da época lá. Numa casa que, pelo que ele descreve, acho que a casa não tem nem cômodos, né? Que ainda é aquele esquema de você tem uma casa que ela inteira é um cômodo só. E aí o pai, né, o chefe da família, como costumava ser chamado na época, né, tá lendo a Bíblia, e aí tá todo mundo reverenciando aquilo que ele tá lendo, porque é sagrado. E aí tem uma, a criança, né, tá olhando com desdém, ela tá olhando ela tá olhando de forma irônica, assim, tipo, rindo daquilo que tá sendo lido. E a criança tem as feições do Pikmin.
Caralho, eu lembro
ou
disso.
Ou seja, né?
Exatamente. É muito bom, e, tipo assim, é metalinguístico, inclusive, né?
Aham.
Uhum. E tipo assim, eu acho foda, porque, na verdade, esse cara tá pintando quadros realistas, ele tava fazendo documentário. Ele tava pintando os costumes de uma. Sério, de uma espécie, tá ligado?
Aham. Uhum.
Ele tá fazendo Discovery Kids, Discovery, sabe? Como se fosse uma outra espécie, é muito doido. Discovery Horror Story, sabe? Bem doido. Bem doido mesmo, caralho. Esses pequenos detalhes eu acho muito foda, sabe? Que eles ajudam a alistar a mitologia, ponto. É fechado, não tem, tá ligado? Eu acho muito foda.
Aham. Uhum.
É muito rico.
Sim, é uma das coisas que me surpreende nesse conto, porque apesar de ser bem curto, o Lovecraft tem contos menores, né? Assim, tem contos de acho que menos de 10 páginas, né? Mas ainda assim, esse conto é um conto bem curto, 15 páginas em A4, se eu não me engano, né? É bem curto, né? Não dá pra se estender tanto. E ainda assim, ele é muito rico na pequena mitologia que ele cria ali dentro dele, que na verdade até se expande um pouco em outras obras do Lovecraft, e aí eu falo disso um pouquinho mais pra frente. Tem algumas outras coisas que eu acho bem interessante também desse conto, que é o seguinte, quando ele tá descrevendo o Pikmin pra você, vira e mexe, ele solta um pintor ou outro, né? Do qual ele fala que... Sim, ele fala que o Pikmin, assim, ele ainda é muito superior a esses caras. E ele cita uns pintores que eles são conhecidos mesmo por sua obra macabra, assim. E isso é interessante porque... você consegue, a partir dessas obras, na qual ele cita esporadicamente, já ir tendo uma ideia do que é que o Pikmin faz, né?
Cara! Desculpa te interromper.
Diga.
Eu juro que nessa hora eu fiquei, depois eu tenho que dar um Google disso, sabe? Porque eu tive uma sensação parecida, uma vontade de ir atrás desses caras pra ver se eles existiam.
Não, então, eles existem. Assim, o. Perdoai as pronúncias, né? Porque alguns desses caras são franceses, eu realmente não faço ideia de como se fala. Mas olha, ele cita Fuseli, se eu não me engano assim que se fala, que ele é autor de um
Vou
quadro.
procurar agora.
Ele é autor de um quadro chamado O Pesadelo. Essa pintura, a primeira vez que eu vi, eu fiquei tipo, sério, assim, procura essa porra, porque é assim, é de morder a
O
cadeira,
pesadelo.
sabe?
Ah!
Procurar aqui, gente.
Peraí, tô ligando. Eita, cliquei em vídeos, maldito. Peraí, qual é o nome do. Ah, é aquela que tem uma mulher, né?
Sim, dormindo com uma
Sim.
criatura sentada no peito dela.
Sim,
Sucubo, deve ser um
inclusive,
sucubo.
Olha
isso
só.
assim, né, nos
Sim,
quadros
sim.
do Pinkman.
Tem um que ele
Olha,
descreve que é
gente.
parecido com isso.
Olha, gente. Ele parece uma gárgola, cara.
Tu tá conseguindo
Né,
ver aí,
Nelva,
ué?
assim.
Aí,
Tô
ué.
conseguindo sim, peraí.
E tem um cavalo, cara, olhando pela janela.
Caralho, que bizarro, mano. Esse quadro é lindo.
Sim, esse quadro é
Lindo.
lindo.
Olha como
Não, e
trabalha a
detalhe,
luz, a sombra,
o
que
Johann
era escuro.
Fuseli, né, não sei como é que se pronuncia isso, ele era pastor, sabe? Só que ele tinha um discurso muito ousado pra época, e ele teve que sair meio que fugido mesmo. Ai, caralho, deixa eu só confirmar aqui que eu não lembro agora a nacionalidade dele, não. Ele era da Suíça, aí ele teve que fugir por questões político-religiosas, assim.
Caralho, foda o quadro. Criatura realmente se assemelha com o que minha cabeça tentou criar. Tem um pouquinho a ver. Essa coisa meio gárgula, meio cachorro, meio canina, mas meio humanoide, meio demoníaca e tal. Mas tem um pouco a ver, sim.
Não, ó, cara, eu olho, assim, essas pinturas mais antigas, e, cara, eu nunca deixo de ficar impressionado, porque essa porra é século XVIII, né? 1700, eu acho que é do Fuseli, eu não sei pronunciar esse nome. E, cara, olha os detalhes, assim, meu Deus do céu,
Sim,
sabe?
eu acho lindo como ele trabalha a luz e a sombra, sabe? Como uma fumaça. O detalhe, você se aproxima, você vê como cara, a forma como cara, como
A naturalidade que a criatura tá olhando pra você.
Parece uma foto, parece que ela tá ali, cara. Quase realista.
E aí. Não, e o legal é
Top
que ele ainda
real.
fala. Não, cara, é bizarro. Meu Deus. Sério, é bizarro. Aí você tem também um dos que eu considero aqui. Assim. Um dos melhores. Que é o Gustave Doré, que ele, sabe as ilustrações que você vê de A Divina Comédia, Paraíso Perdido, são dele. Cara, esse cara é foda, era, né? Assim, mas procura assim, botar aqui no cache, o nome dele aí dá uma olhada nas pinturas dele, porque a maior parte dessas pinturas da Divina Comédia, Paraíso Perdido, do John Milton, né?
É o Gustave Doré.
Gustave Doré. Ele é. Cara, é bizarro. Assim, é
Vou dar
bizarro.
uma olhada aqui.
É muito bem feito.
Esse cara na árvore aqui é fodão. Essa árvore é linda.
Esse artista, né, o Dorê, ele era muito fã de contos, assim, ele adorava ilustrar contos. Ele ilustrou, se eu não me engano, cara, mais de 120 obras. Assim, tem Chapeuzinho
cara...
Vermelho, ele ilustrou o Corvo.
Tem um aqui que é uma cerca. De um lado tem ovelhas berrando e do outro tem, tipo, vários lobos ultrapassando a barreira. E aí é muito foda, tipo assim, o desespero das ovelhas. E medonho o olhar do lobo, sabe?
Deixa eu ver aqui.
Dos lobos.
Dos lobos. Caralho, olha o Dumbledore na árvore, velho.
Sim, eu vi esse.
Esse é o Merlin, não é?
É o Merlin, é verdade. A textura é muito interessante, a textura que fica. Parece coisa de giz de cera, sei lá. Mano, que doido, que doido. Don Quixote, olha esse Don Quixote, que foda. Tem umas pinturas bem foda mesmo.
Eu quando conheci o Dorê, eu acho que foi através de A Divina Comédia mesmo. Mano, assim, dá pra ficar horas olhando as paradas que ele fez.
É foda mesmo.
Sim,
muito
bem
foda.
Foda.
A obra dele é toda em preto e branco, assim, toda em...
Parece lápis, né?
Uhum, parece grafite mesmo.
Cara. Grafite. É grafite, pode crer. Nossa, é muito foda mesmo, não para. Tem até um Game of Thrones aqui. Tem um castelo, um jardim de cima, que maneiro. Caralho. Realmente interessantíssimo. Vou procurar mais depois pra ver com calma.
Tem dois outros pintores que ele cita também que eu não conheço muito do trabalho.
Caralho, ele fez dublagem da parada da Bíblia, viado, olha.
Sim, ele tem ilustrações da Bíblia.
É muito dramático, é muito barroco, é lindo. A forma como os tecidos esvoaçam. É quase como se ele pintasse uma escultura daquelas pessoas.
Sim, caralho, parece isso mesmo.
Muito foda.
Parece...
Adorei.
Ele cita também dois outros artistas que eu não conheço muito do trabalho. Um deles, eu na verdade, não me agrada muito, assim. Não me fascina tanto quanto esses outros aí que eu já citei, né? Que é o... Acho que é Angarola que se pronuncia. Se eu não me engano, ele é americano mesmo. Ele é de Chicago, deixa eu confirmar. Sim, ele é de Chicago. É esse aqui, ó. Vou botar um nome aí pra vocês.
Vamos, Google. Me ajuda, você que ficou vendo minhas
conversas. Ah, eu gostei também, achei. Tem um.
Ah,
coisa...
Eva!
Não,
Eva,
ele tem uma identidade bem própria. Uhum. Assim, elas não me tocam tanto quanto as do Dorê ou as do. Desse Fuseli, né? Que eu não sei como é que se pronuncia. Mas assim, também. Das obras que eu já vi, é um trabalho muito bom.
Sim. Nossa, tem umas coisas que me lembram Picasso, tem umas coisas que me lembram...
Uhum.
Me lembram Tarsila do Amaral. Caraca. E tem uma coisa de ângulos, né? Coisas, pessoas angulosas, pessoas com as roupas angulosas, assim. Interessante. Eu achei... O traço é muito interessante, parece que é um rascunho de alguma coisa.
Tem uma dele aqui que eu acho bem interessante, que agora eu não lembro o nome. Ó, acho que o nome da, eu acho que o nome da obra é The Kingdom of Evil, que é um...
Tô vendo isso exatamente agora.
Que é uma criatura, eu não tenho conhecimento muito aprofundado dessa obra, não. Que ele tá meio que ameaçando cortar, assim, vários... seres humanos bem menores do que ele perto, assim, sabe? Procura The King of
ele,
Evil.
Tipo, ele, tipo, é grande, tem vários seres humaninhos.
Aham. Uhum. É preto e branco, assim, a pintura.
Preto e branco. Eu acho que eu passei por essa, peraí. Ah, daí, ó. The Kingdom of Evil, aqui.
Eu gosto
dela. É bem legal essa daqui, hein? Bem representativo, bem legal mesmo. Eu gosto como as pessoas vão se agrupando aqui, parecendo bonequinhos de papel ali atrás.
Uhum.
Muito interessante.
Perfeito. E tem essa, essa
técnica dele é muito bonita.
Tem essa, esses detalhes na rocha, né, que é meio que um pontilhismo. Eu acho isso
pontilhismo
muito legal.
Total, viado, pode crer, ponte bonitão aqui. Pode escrever, mano. Engraçado que essas rochas atrás me lembram Luna e me lembram Papaléguas e Coyote. Levam pra um lugar, tipo, sei lá, Tex Avery, alguma coisa assim. Muito maneiro.
Aí ele também cita Goya, né? Que ele tem aquela...
Caralho, Goya, viado. Sempre que é Goya, sempre ouvi falar desse cara.
É, então,
e nada dele.
Ele fala numa determinada parte do conto, né? Que acho que desde Goya, né? Ninguém foi tão bom quanto Pikmin pra representar feições de pessoas em desespero e tudo mais, né?
Nossa.
E aí... Cara, tem uma pintura do Goya que enfeitava o muro de uma casa dele, que faz parte das, acho que, se não me engano, o nome é Obras Sombrias, cara, que são 14 obras que ficavam nesses muros, assim. O nome dela, acho que é Saturno Comendo um Filho. Procura
Eu
a
tô
obra.
Vendo ela.
Cara,
estou
isso...
Tô olhando pra ela agora.
É bizarro.
É bizarro. É bizarro. É bem bizarro. É bem bizarro.
Uhum.
A cara dele é como se ele não soubesse por que ele tá fazendo aquilo ali. Ele só precisasse fazer.
E, cara...
Sabe? É como se fosse um idiota mais forte do que ele. Ele tá desesperado. A afeição dele é muito, muito... tem um magnetismo muito grande. Porque a impressão que dá é que ele tá fazendo isso... O Saturno, né? Aqui no quadro. Ele tá com uma afeição de... completo desespero, como se ele não soubesse por que ele está fazendo aquilo, mas se sentisse compelido a fazer. Um conflito muito forte.
Uma coisa que também me incomoda quando olho esse quadro é que, apesar de não ser realista, não é, né, assim, uma representação muito realista da figura, você sente essa carne que ele está comendo.
É verdade. Não é realista mesmo, as proporções são todas fora de padrão, assim, tem uma coisa bem, na verdade, bem, meio surrealista, sei lá, não, eu sempre me confundo nos movimentos, mas eu diria que é surrealista, impressionista,
Olha,
talvez.
Se eu não me engano é barroco, é porque eu sei que isso aí foi pintado em reboco, sabe? Foi pintado no muro mesmo lá, né?
Tem característica de barroco mesmo.
Mas, cara, é uma pintura muito interessante também. Se eu não me engano, essa pintura mesmo, vira e mexe é utilizada quando você vai falar desse conto, né? Assim, tem livro...
Eu achei várias vezes.
Acho que tem até
livro
publicado
que tem a capa.
Mesmo. Uhum.
Que bizarro. É muito bom ver essas pinturas pra ter um panorama desse universo que ele tentou retratar ali, porque parece um mar de desespero.
Aham, uhum. Acho muito interessante como ele trabalha isso, porque ele vai citando esporadicamente, né? Ele vai falando assim, aqui você consegue diferenciar por que um Fuseli te dá um arrepio na espinha, né? E uma capa dessas revistas baratas só te faz rir, né? Que ele bota essa ideia de que, assim, cara, é outro nível, né? O que o Pikmin faz é outro nível, né? Cara, é muito interessante isso. Tem umas coisas também que eu acho legal que ele faz, que ele cita mesmo figuras históricas, no decorrer do conto, também de forma esporádica. O Cotton Mather, acho que é assim que se fala, que ele era um ministro, ele é bastante conhecido por causa da Inquisição das Bruxas em Salem. Ele era um protestante, se eu não tô enganado.
Caramba!
Sim, ele foi ministro protestante puritano.
Que bizarro!
E ele ficou bem conhecido por causa da época da caça às bruxas em Salem. E ele fala, né, numa parte do conto, que uma ancestral do Pikmin foi queimada.
Sim.
E aí ele fala, o Mather tava olhando pra ela. Acho isso bem legal. Ele cita até dois livros do Mather. Novamente, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele. Mas ele cita o Wonders of the Invisible World e o Magnalia.
Aham.
que são livros reais mesmo, do século
XVII.
Muito 17.
Foda, né? Um trabalho bem minucioso mesmo.
É, pois é, tem muito detalhe, né, cara?
Sim, cara, ele cita...
Você já leu esses livros, John?
Não, não li, cara. É, assim, eu sei que... Eu não sei nem se tem tradução, na verdade. Eu sei que eles são livros reais. Mas eu não sei nem se tem, se tem publicação aqui, não. Ele cita também o Clark Ashton Smith, que é um... Ele foi poeta, pintor, ele fazia ficção científica, cara, no século XIX, se eu não tô enganado. É, ele tem umas obras bem interessantes também. Eu acho que ele tem um traço bem legal, assim.
Quem?
O Clark Ashton Smith.
Deixa eu ver aqui.
Tu vai mandar o link aqui?
Vou.
Ah, tá, beleza.
Mas eu também não conheço muito do trabalho dele, não. Mas, assim, é um dos artistas citados também.
Ai, nossa.
Deixa eu ver.
Nossa, que legal, esse pessoal adorando aqui o sapo enorme.
Calma aí, que o meu não carregou ainda. Que maneiro. Nossa, que viagem. Estegossauros aqui com... humanos, e você tem esse sapo de pulso aqui com dente pontiagudo e esse chifre de pincer.
Aí, olha só, esse cara provavelmente foi uma das inspirações do Lovecraft, porque ele atuou nesse período aí, do início do século 20, né, o Ashton Smith.
Nossa, mas essa se eu visse essa pintura e alguém do início do século 20, eu jamais acreditaria, eu achava que era dos anos 60, 80.
Não,
sim,
então,
isso é muito moderno.
Não,
as cores têm uma linguagem de quadrinho, inclusive.
O Clark, né? Pra evitar falar o nome inteiro. Ele nasceu em 13 de janeiro de 1893 e morreu em 61. Então, assim, provavelmente ele foi uma das inspirações do Lovecraft. E ele faz essa homenagem singela, né? No conto. E tem também uma parte que, se eu não me engano, é assim... Que o narrador, né, chega na casa que ele alugou lá, com o nome falso, que o Pickman, onde o Pickman fazia as pinturas, que ele fala, né, destrancando-a, né, se referindo à porta, conduziu-me por um corredor vazio no qual um dia fora decorado com esplêndidos painéis de carvalho negro. Simples, é claro, porém excitante ao sugestionar os tempos de Andros e Phipps e da bruxaria. E aí, assim, eu não sei se é proposital o lance dele usar a palavra simples aqui, né? Mas é que, assim, é um pequeno detalhe, só que esse Phipps, ele foi um caçador de tesouro do século 17, se eu não tô enganado também. E esse Phipps, que, deixa eu só confirmar o nome dele aqui, é William Phipps, ele foi o cara que... Ele foi o primeiro governador oficial, assim, de Providence, se eu não tô enganado. E, além disso, ele foi o cara que estabeleceu o julgamento das bruxas de Salem.
Ele cita isso lá no texto?
Não, ele não cita isso.
Eu não
ele
lembro
só...
disso.
Ele não cita...
Uma coisa sobre Salem e tal.
Não, então, ele não cita diretamente o William Phipps. O narrador, né, ele fala... que a estrutura da casa lembra as épocas do Phipps e de Salem.
Ah, tô ligado.
Aí, assim, esse Phipps, ele foi o cara que basicamente... ele estabeleceu a porra toda lá na hora de caçar as bruxas, sabe?
Saquei isso.
Filho da puta.
Só que, assim, deu merda rápido. Eu não conheço a história muito a fundo, não. Foi mais curiosidade mesmo quando eu pesquisei. Só que deu merda rápido. Acho que ele ficou 5 meses, assim, no movimento. E depois meteu o pé. Mas, assim, são essas pequenas coisas que ele vai jogando, assim, no decorrer da história. Que eu acho muito interessante, porque... E isso ajuda a construir toda uma mitologia. Ao mesmo tempo que não compromete... Assim, ele não alonga a estrutura narrativa enquanto faz isso. Ele não fica estendendo desnecessariamente.
Eu concordo que ele consegue deixar tudo muito rico sem estender a narrativa. Eu concordo 100%.
Eu acho engraçado também porque no início o narrador ele fala que ele tem medo do metrô, né?
Pode crer.
E quando você pode começa crer. Lendo, você considera que é só esse medo de assim, o cara tem medo de avião.
Eu não, sinceramente. Eu não consegui evitar imaginar que você tem um desenvolvimento. Tudo que eu vejo eu já penso em plantação, entendeu? Penso que o autor tá plantando alguma coisa pra colher lá na frente.
Não, falo, só porque o que tá fazendo? É porque o cara, ele fala, ele, se eu não me engano nessa parte, ele fala assim, ah, porque você não vai caçoar de não sei quem que tem medo de andar de carro.
É, exatamente. Ele cria todo esse contexto de um velhinho excêntrico, um cara que tem um medo, tipo, muito irracional, assim, e tal. E é muito bem feito.
Uhum.
Eu gosto muito que ele fica, na verdade não gosto muito, né, eu acho engraçado que enquanto ele conversa com o Elliot, ele faz questão de o tempo todo lembrar o Elliot que ele não é uma marica.
Uhum.
Tipo, Elliot, é verdade, olha só, você me conhece, cara, eu já vivi muito nessa vida, eu não sou uma marica, entendeu? Não, isso é... Leva a sério o que eu tô falando.
Isso é muito interessante, é até legal você ter falado isso. É muito maneiro o ritmo do texto nessa parte, é muito maneiro. Tá falando uma parada com uma intenção, e aí daqui ele para, tipo assim, não, me serve outro. Aí ele fala não sei o que, não sei o que lá. Não, mas eu vou tomar um café, porque eu preciso tomar um café, entendeu?
Café preto tem que ir. E sem açúcar, se
mano,
você tiver consciência.
É muito legal, porque meio que você tá ali junto com ele, ele tá contando a história, meio parêntese pra pedir alguma coisa. Outra coisa eu queria falar sobre essa questão da masculinidade frágil, falou,
uhum,
dele toda hora precisar ficar falando que não é o maricas, isso é muito interessante porque é um retrato da época, né? E ao mesmo tempo é uma ferramenta narrativa interessante pra intensificar o terror, porque esse cara tá dizendo, olha só, eu já vi coisa pra caralho, eu não sou facilmente impressionável, e mesmo assim olha só o que isso me causou, tá ligado? É muito legal isso, como a dupla função e como é muito bem amarrado nos dois sentidos.
Cara, eu tô vendo aqui, eu viajei aqui vendo uma obra agora, mas tipo assim, o que eu acho legal é que tem partes até que ele usa dessa omissão mesmo, porque ele fala assim, ele se não me engano, o narrador cita, né, você sabe aquilo que a gente passou na França, e eu não arreguei fácil. Então assim, você já vê que os dois ali já passaram por alguma coisa.
Isso também é muito foda. Uh-huh. Eu também adoro. Cara, é como se você estivesse entrando realmente numa outra realidade de outras pessoas e observando essa história acontecendo. Porque ele contextualiza tão bem, parece que a história já tá em movimento, já é uma coisa viva, ela já tá acontecendo, você só chegou no meio do caminho, entendeu?
Sim.
Já teve um rolê anterior, já teve outros rolês, tem referência que a gente nunca vai saber sobre o que faz, mas o trabalho todo nossa mente faz. Eu achei muito, muito legal como isso é trabalhado também.
Sim, isso é muito bom mesmo.
O que é...
Também gosto.
O que eu acho legal também é que assim, sobre o Pikmin ainda, né? Ele desaparece, né? Assim, então ninguém sabe dizer o que aconteceu. Fica subentendido que ele morreu e tal, né? Só que tem uma outra obra do Lovecraft, que é A Busca Onírica por Kadath. Novamente já vou dizer aqui que eu não sei se pronuncia Kadath. E o Lovecraft, ele era todo engraçadinho com essas coisas de palavra, dele falar esse negócio que... Tipo, ah, como é que se pronuncia isso aqui? Aí ele falava pra uma pessoa que era de um jeito, aí quando outra pessoa perguntava, ele falava de outro. Então, eu nem sei se Kadath é um desses casos. Eu sei que o Cthulhu é, né? Mas assim, no A Busca Onírica por Kadath, sem entrar em muitos detalhes aqui pra evitar spoiler mesmo de outro conto já, mas ele conta histórias de um sonhador, né? Ele se passa no sonhar mesmo. E nesse conto, né, acho que você não caracteriza nem como um conto, porque ele já tem mais de... Agora eu não lembro se ele é um conto ou um romance já, cara, realmente não sei te dizer. Mas a questão é que nessa obra tem o Pikmin, e o Pikmin virou um ghoul.
Olha o crossover aí.
Ele tá morando com os ghouls lá, ele se comunica com os ghouls, é muito maneiro, cara.
É uma experiência bem... Imagina que eu imaginei que fosse, achei que... Eu, tipo assim, claro que eu achei que fosse rica, a gente tá falando de H.P. Lovecraft, né? Só que eu não achei que eu fosse conseguir ver tanta coisa, sabe? Meu olhar fosse ser capaz de captar tanto detalhe interessante, tanta coisa que me chamou a atenção, assim, realmente. E, pô, foi bem legal, cara. Gostei bastante.
Foi bem ótimo.
É um dos contos que eu mais gosto.
Eu gosto dos gatos. Da cidade
de Utah. Então, se eu não me engano, Não, não vou falar isso aqui não, porque eu vou ter que citar nomes de editoras e tal, então esquece. Mas é porque ele tá no mesmo compilado do A Busca Onírica por Cadáver.
Ok.
É, mas o Lovecraft, ele tinha uma paixão por gatos. Ele achava que eram criaturas muito bonitas.
Ele tem toda a razão.
Elevadas, né?
Aham.
Uhum. Sim. Nossa, mas...
Cara, qual é a religião que acredita que o último estágio é, de, tipo assim, melhor ser humano é o gato? Tipo assim, que o gato é um ser tão evoluído que quando você vai reencarnando, o último estágio da reencarnação é quando você reencarna num gato.
Nossa, nunca ouvi isso. Já quero me converter.
Tem. Já gente, quero me reencarnar num gato.
Gente, mas...
Eu não, cara, tô falando merda, não tirei do cu.
Muito alto. Data cu.
É, não foi data cu que saiu isso.
Gente, mas eu adorei, porque eu fico imaginando que a pessoa tem que passar por muitas gerações pra poder chegar no nível do gato, mano. Ela tem que ser muito evoluída. Muito, muito.
Eu nem Caralho. Sei como é que pesquisa isso. Religião, reencarnação.
Eu vou procurar depois, gato. Mas eu não sabia, cara, que tem isso. Tô encantado.
Muito bom, né?
É... De pensar que um dia eu posso reencarnar num gato. Ah, mas tratando de mim, eu acho que eu tenho muitas reencarnações pela frente ainda, até evoluir esse ponto.
É, a gente tem uns probleminhas, né?
Pois é.
Tem que lidar muito ainda. Se depender de reencarnação, tô fodida. Vou ver muito planeta ainda, muito planeta Terra.
Olha só, um acréscimo aqui. É que eu via essas pinturas do Ashton Clark, do Clark Ashton Smith, só que agora, parando pra pensar, eu não sei se essa pintura aí, na real, é dele mesmo, porque eu vejo relacionado, mas eu nunca procurei pra saber se era dele, aquela do sapo.
Sim, então, informação aí, ó a foto de informação aí.
Se não for, é só corta essa porra.
Tá bom. Não, a gente pede desculpa. Mil desculpas aí se tá errado,
mas...
Mas
por que tu vai fazer o cara ouvir uma informação errônea?
Pra você que tá aí de casa aprender, que tem que pesquisar as coisas, entendeu? Tu vai ouvir, tu vai acreditar em qualquer merda que a gente falar, tem que pesquisar, porra.
Exatamente. Acontece.
A gente erra também.
Então, por favor, leiam tudo do Lovecraft, de verdade. Assim, é... Se você curte horror e não conhece Lovecraft, você mora numa caverna. Assim, eu não sei se eu tenho uma descrição melhor pra isso, porque o cara, ele é o pai da porra toda nesse sentido. Assim, o cara escrevia horror cósmico na década de 40, sabe? 30, 40, né? Agora deixa eu confirmar essa informação aqui.
É realmente impressionante, né? Porque você, além de você ter uma coisa que, tipo, sei lá, você tem 60, 70 anos aí, 80, quase, atrás, todo um contexto histórico de guerras, esse tipo de coisa, e olha o que ele fazia, olha os horrores que ele escolheu olhar, sabe? Ele talvez seja a forma como ele traduzia as coisas que estavam acontecendo no mundo na era dele, sabe? Os horrores que ele observava de forma mais grotesca, sei lá.
Muito bom isso que você falou, porque eu tava ouvindo aquele áudio no YouTube que tem um carinha que lê os contos, praticamente. E aí, eu estava fazendo outras coisas enquanto ouvia e deixei rolando. E aí começou outro, que foi A Sombra de Ismael.
A Sombra de Ismael.
Isso, isso aí. E aí eu continuo, e aí, eu continuei.
Olha só, esse A Sombra de Ismael tem uma referência do Kadath. Da busca dele. Eu tô, cara, tudo interligado, essas porra. É tudo, ó.
Mas falando, não tem nada a ver com o que eu ia falar.
Não, que é o negócio que Lovecraft, meu amigo.
Tá. Não tem nada a ver com o que eu vou falar.
Desculpa,
o que eu vou falar
eu
é.
Me contar.
Lovecraft expurga todo o seu preconceito nesse conto.
Sim, eu já te falei tipo dele, assim, Julia.
É, eu sei, mas quando eu ouvi. Foi assim, outro sentimento, porque é uma coisa você falar, ah, ele é muito preconceituoso porque ele fala de tal jeito. Mas quando eu escutei, né, a leitura desse trecho, eu fiquei pensando assim, porra,
meu
cara,
Deus, olha só, assim, o Lovecraft, ele escreveu isso depois de visitar. Deixa só eu confirmar aqui, pera aí, Júlio, só um segundo, rapidinho, pera aí.
Eu não ouvi tudo, tá? E eu pretendo ler esse conto porque fiquei interessada. Mas é bem, 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 tipo, bem xenofóbico. É muito xenofóbico mesmo. Você percebe a xenofobia dele lendo. Porque ele fala sobre as feições das pessoas, que elas eram desconfiadas de uma cidade específica, que é Smalth. A cidade que dá o nome ao conto. E aí, é bem, bem, assim, nossa, cara, para com isso, sabe? Tipo, porra, é chato.
Ele escreveu esse conto depois de visitar Chinatown. É, e nessa época ele tava meio que no ápice do preconceito, assim. E o conto, ele tem bastante inspiração desse acontecimento, né? E sim, é um preconceito inquestionável. Não tem assim, era da época, o caralho. Assim, ele era preconceituoso pra porra nesse sentido. É, mas eu acho que, na real, esse é um assunto pra gente tratar num programa sobre Lovecraft, porque vai render, entendeu?
Sim.
Eu já vi pessoas que eu conheço e curtem Lovecraft, que eu converso, né, e eu já ouvi em diversos lugares, li, que, mas o Lovecraft, ele era produto do meio dele, assim, na época, né, era normal ser preconceituoso, não, é que, sei lá, eu não sei se normalmente as pessoas acham que se você falar que ele era preconceituoso, vai tirar o mérito que ele tinha com relação ao trabalho dele, que é, de fato, excepcional. Mas nem essa questão aqui, até onde eu sei, o Lovecraft, ele tinha contato, assim, alguns amigos dele da época não manifestavam esse mesmo comportamento. E eles já consideravam o Lovecraft preconceituoso, entendeu?
Sim.
É, então, assim, não tem meio termo, ele era racista, assim, era, ponto.
E xenofóbico.
Sim, pra caralho. É, mas isso não tira o mérito do trabalho dele. O que ele faz no que ele faz, ele é o melhor. Não tem questionamento. Mas enfim, é isso. Quando a gente fizer um programa sobre Lovecraft, eu acho que vale a gente entrar com mais detalhes nesse assunto, assim, conversar mais sobre isso. Porque
eu acho que é uma pauta bem rica. Eu acho que é uma pauta maneira, porque é muito mais pra lançar questionamento do que pra você trazer respostas, sabe?
Acho que sim, bem pode. Mamilos.
Mas aí é isso aí, assim, sobre os contos e tudo mais. Se você não leu ainda o modelo de Pickman, por favor, leia. É bem curto, é um conto muito bom. E como já foi dito, né, se você curte horror e não conhece Lovecraft, você provavelmente mora numa caverna. Realmente não sei porque você ainda não foi correr atrás dos trabalhos desse cara pra você ler. Como o próprio El falou no início do programa, é absurdo como o cara conseguia, no início do século XX, ser tão contemporâneo. Porque você lê e assim, tá de boas, sabe? Tá tranquilo.
É verdade.
Então, fica aí a recomendação.
Momento indicações.
Especial de indicações.
Eu vou indicar Lovecraft.
Especial indicações. Tá bom. Então, John, pode indicar aí seu livrinho. Não, mentira. Pode indicar o seu Lovecraft.
Não, vai ficar de indicação aí. Agora eu não sei, porque eu já citei no programa e vai ficar em link relacionado já, então deixa eu pensar aqui direitinho.
Eu vou indicar pra você aí de casa, beba água nesse carnaval. Uma cervejinha ou sei lá o que você vai beber de álcool, um copinho d'água, entendeu? Pra dar aquela hidratada, pá, carnaval é caro, você tem que se hidratar, entendeu? E depois fica todo ferrado quando voltar pro trabalho. E essa excelente é minha indicação pra você.
Excelente
vai
dica.
Leva uma garrafinha de água também, tá bom, gente? Leva a garrafinha isso de casa, é mais barato. Vai pagar R$10 numa garrafinha de água na rua? Não vai, entendeu? Só aí leva sua garrafinha. Minha indicação, nossa, é a melhor de todos do programa.
Eu adorei essa indicação. Pode ir.
É porque vai, se a pessoa não estiver ouvindo isso no período do carnaval...
Não sente da indicação da Júlia, tipo, fora de qualquer contexto. É. Apenas por causa do carnaval.
Eu inclusive, eu acho que as pessoas só deveriam ouvir esse cast nos períodos de carnaval. Que aí ele vai fazer todo sentido.
Pois. Então, eu vou dar a minha então, gente. Eu não pensei em nada muito imediato não, porque... Mas eu não pensei em nada não. Então eu vou indicar... A minha indicação de hoje é um canal do YouTube, tá? É um canal que, inclusive, ele tá bem famoso agora. Quando eu me inscrevi, eu comecei a assistir os vídeos dele. Ele não era tão conhecido. Eu tô bem feliz que ele é popular agora. Eu não sei quantos mil inscritos ele tem, mas
bastante.
Isso
era legal quando eu gostava.
É basicamente isso. Mas eu não sou hipster, gente.
Tá bom.
Então, não, mas na verdade é uma ironia com essa tendência, né? Do só era legal quando eu gostava, porque na verdade era mais legal quando eu gostava mesmo. Mas assim, o nome do canal é Entre Plano, gente. É apresentado pelo Max Valarezo, que é um rapaz muito foda. Ele é muito inteligente, ele faz vídeos e ensaios sobre filmes, sobre séries, assim, mas principalmente filmes também. Ele faz vídeos e ensaios sobre filmes, um pouco sobre séries também, mas principalmente sobre filmes, onde ele analisa algum aspecto específico do filme, ou ele analisa um padrão entre filmes, traz alguma peculiaridade de um diretor. Enfim, ele pega um tema e ele esmiuça aquele tema através de imagens dos filmes, através de uma narração muito esperta que ele faz, muito bem feita, muito agradável, muito fluida. A edição dos vídeos é sensacional, muito boa. A narração dele é muito boa também. Ele é muito claro na explicação. Ele sempre dá exemplos visuais, inclusive, do que ele está tentando explicar, traz muitos aspectos técnicos de linguagem cinematográfica de uma forma muito acessível, que uma pessoa consegue entender o que é um contra-plongé, o que é um plano americano, um match cut. Ele pega esses temas e ele vai destrinchando isso, e ele traz isso de uma forma muito acessível, e eu acredito que o cinéfilo fica mais atento quando vê um filme, o olhar fica mais educado. O Max trabalha muito isso, de você, enquanto ele tá te explicando uma coisa, ele tá te mostrando, e você fala, ah, então entendi o que ele tá falando. Uhum. Enfim, os vídeos são sensacionais, o canal Entre Planos, se inscrevam, vocês não vão se arrepender.
Eu gosto muito, cara, desse canal também.
Que bom!
É só eu, tá. Que sempre confundo o Entre Planos com Quadro em Branco.
Não, não fala, que eu vou indicar então em quadro em branco.
Tá bom.
Porque se você pode
indicar
gosta
canal
de
do YouTube
plano,
mesmo,
gente...
não, foda.
Quadro em branco também é muito bom. Porque a ideia
esse é
já
outro
do nome...
Esse é outro que eu tô inscrito já há um tempo, se não me engano, foi até que me falou, Júlia. Só que sabe quando o algoritmo não mostra o vídeo pra você?
Uhum.
Sei.
Aparece pra mim, então tipo assim, eu não vou atrás, aí não aparece, aí quando eu lembro que existe, quando alguém posta alguma coisa no Twitter, geralmente você faz um retweet ou dele, o Meteoro, que é outro também que eu preciso ver. Você faz do Meteoro?
Meteoro, sim, direto, sempre.
Então, são dois, mas o algoritmo nunca mostra pra mim, e eu preciso sempre ver. Eu tô louco pra ver Quadro em Branco, vou ver esse fim de semana.
E o bom do quadro em branco é que ele parte desse princípio mesmo. Tipo, nós somos um quadro em branco. Vem aqui com a mente aberta, como se você fosse um quadro em branco, pra gente poder preencher esse quadro aí, entendeu? E eu gosto muito desse conceito do nome e do logotipo, porque É bem isso, é tipo, você tá aberto para receber informações novas, de repente contrabalancear com ideias que você já tem também.
Foda.
Eu fiquei no mudo? Ah, tá. É isso, então assista um quadro em branco. John, você.
Não, então, o que eu vou indicar é porque não faz muito tempo eu e a Júlia assistimos O Sacrifício do Cerro Sagrado. Aí eu vou indicar, na verdade, um outro filme do mesmo diretor, que é o Dente Canino. É de 2009. Não é recente, mas... Cara, eu sabe aqueles filmes que você já tá querendo... Deixa eu ver como é que ficou o nome dele aqui. Só um segundo. Tá.
Dente Canino!
Sim,
lembrei!
Sim.
Puta que pariu!
Voltou o áudio aqui pra mim agora, de vocês, gente. Vocês estão falando do Yorgos Lanthimos.
Sim.
Eu adoro esse diretor, mas eu jamais vi um filme dele.
Cara, eu gostei bastante do Sacrifício do Cervo Sagrado. Então, há pouco tempo eu e a Júlia assistimos O Sacrifício do Cervo Sagrado, mas na real a indicação não é O Sacrifício do Cervo Sagrado, mas sim um outro filme do mesmo diretor, que é o Dente Canino. Acho que o nome dele original é Quinodontas. E assim, eu vou dizer que é muito, mas muito difícil falar desse filme sem dar spoiler, assim. E ele é um desses filmes que eu já via sendo indicado diversas vezes, assim. Já me indicaram esse filme diversas vezes, e aí eu ficava naquela de: ah, depois eu vejo, depois eu vejo, depois eu vejo. Aí eu acabei vendo essa porra depois de assistir O Sacrifício do Cervo Sagrado mesmo. Mas assim, cara, esse filme é foda. De verdade, assim. Ele é foda. Porque ele pega acho que isso é característico desse diretor, o El, que curte muito o trabalho dele, deve conhecer melhor do que eu até. Mas isso parece característico desse diretor, porque ele pega um tema que é meio que importante, assim, de ser discutido, e ele aborda de uma forma que é só dele, sabe? Ele aborda de um jeito que, assim, é o que eu tô falando, é muito difícil falar desse tema sem dar, falar desse filme sem dar spoiler. Mas ele basicamente trata de super proteção familiar, assim. Enfim, fica a indicação aí. É isso.
Ah, eu tô louco pra ver os filmes desse cara. Porque ele também tá indicado agora ao Oscar, a favorita, né? Que ele dirigiu com a Emma Stone, com a Rachel Weisz agora. E a
Ai, eu
outra
não vi
atriz.
esse filme. Sim, a Bia
É.
indicou pra gente, Júlia.
Ai,
A
eu
nossa outra
quero ver.
amiga que não é hipster também.
Dizem que você não pode ver esse filme esperando o estilo tradicional dele, que você decepcionar. Que você tem que ver
Entendi.
sabendo que é ele com um pouquinho da estranheza dele, mas num filme mais afável, mas ainda assim o filme não segue um drama histórico clássico, ele tem um twistzinho na narrativa mesmo.
Entendi.
Entendeu? No jeito de narrar a história, tem a pegada dele, mas ainda não é tão bizarro quanto que ele já fez antes.
Cara, o bom, eu acho, tipo assim, nesse filme que o John falou, não vamos aprofundar muito não, é que a forma como a história é contada, você se vê se perguntando, ué, mas por que que tá fazendo isso? E aí umas paradas meio bizarras são ditas, e você fica se perguntando se é a legenda que tá errada, se aquela palavra foi dita fora de contexto, ou se você entendeu a palavra errada. Tipo assim, como assim, sabe? Tipo,
Sim.
esses sentimentos que vão brotando. E aí é muito legal porque você vai descobrindo com o filme o que que tá se passando. E você tem que ficar bem atento. Porque se você não prestar atenção, você não vai perceber porque aquilo foi dito. É muito legal isso no filme, muito legal.
Sim, é bizarro porque do nada acontecem algumas cenas que, assim, como assim, cara? Eu tô tomando café aqui, tu vem aqui e mata o cachorro na mesa, tá ligado? Assim, é coisa nesse sentido, assim, tipo, que porra é essa,
Não,
velho?
tem um cachorro, mas calma, é nesse nível.
Não, eu tô
Não,
falando de coisas
entendi a
nonsense, assim,
proposta.
sabe? Tipo,
Sim.
porra, cara, caralho, sabe? Assim.
Eu tive uma vibe bem dessa quando eu vi os trailers do Dogtooth. Eu vi o nome em inglês, né? Não Quinodontas, eu vi com o nome em inglês. Dogtooth lá. Eles lançam lá um nome específico. Quando eu vi o trailer também, eu falei, mano, esse filme deve ser muito bizarro. Muito bizarro. Tipo David Lynch, entendeu? Tipo Mulholland Drive, alguma coisa do tipo. É. Aí, eu vi um snippet, uma ceninha do Sacrifício do Cervo Sagrado. Esse é o nome, né, aqui no Brasil?
Sim.
Sim.
O The King of
Vi
Sacred
um
Deer, né?
trechinho.
Acho que é isso.
Isso, The King of Sacred Deer. É uma cena do moleque Colin Farrell no consultório, bizarra, com relação a
Ai,
pelo no
sim.
peito. Eu fiquei muito constrangido de ver aquela cena, muito constrangido. E eu já senti o que ele queria me causar. Eu
Então,
falei,
o
quero você.
sentimento é bem parecido. A
Esse
do.
diretor, ele tem uma vibe meio, sabe? Eu gosto.
Então, já ficou a recomendação aí, por favor, assista. De verdade, assista, que eu
Vou
preciso
assistir, vou
conversar com
assistir, vou
alguém sobre
assistir.
essa porra.
Pode deixar. O assistiu, o
Conversa
Daniel toda
comigo!
hora vem falar pra mim desse cara.
Não, mas é que eu e você conversamos, Julia, entendeu? Eu tô falando aqui, ó, de a gente conversar com ela, entendeu?
Eu sei.
Porque vão
Tudo
ser
bem.
três pessoas com a
Não.
mente fodida.
Não, eu tô sendo bem impressionado que eu trabalho com o Daniel. O Daniel, tipo, já praticamente quase todos os filmes dele. Três filmes grandes, assim, né? Sem ser a favorita que lançou agora. Ele tem esse do Sacred Deer, tem o Iquinodontas, tem um no meio também, se eu não me engano.
Cara, não é. Acho que é Attenberg o nome. Não,
É?
eu acho que é. Deixa. Não, então, acho que é isso aqui mesmo. Normalmente eu vejo indicação, sabe? Outro filme pelo qual eu conheço ele é esse aqui, ó. Acho que a pronúncia é Attenberg mesmo.
Ah, não sei. Não, eu tava pensando em outra coisa, então acho que eu confundi. Deve ser. É, não, esse aí eu não conhecia, não, então.
Que tem essa capa que é uma menina de costas. Eu não assisti esse filme. Então eu não faço ideia do que se trata mesmo. Mas tenho interesse, sim.
Ó, quando for a minha vez de fazer esse programa, eu vou trazer uma animação. Ah, não, eu acho que eu vou trazer Frances Ha. Todo mundo tem Netflix?
Ai, meu sonho ver Francis Ha, do nosso
Sério?
preferido!
Ah, cara, Frances Ha é muito amorzinho. Eu gosto.
Rodrigo, cara!
Rodrigo?
Teixeira, que a gente foi na palestra dele, sua louca! Da bruxa, o
Mentira!
produtor desse filme! Ele é
Mentira!
produtor desse filme! Ele falou muito de Francis Ha, você...
Eu
Cara, ele
não
falou. Ele
lembro!
falou que ele só jantou com os Scorsese por causa de Francis Ha, sua louca! Para,
Mentira!
fiada!
Eu não lembro, eu tenho problema de memória.
Garota, e essa atriz do Francis Ha é a diretora de Lady Bird.
Caralho, pode
Caralho,
crer!
toma a sua cara, sua louca! Eu
Caraca,
sou
minha mente tá
só,
explodindo. É por
eu
isso
quero morrer,
que
porque eu quero ver Francis Ha.
eu já assisti e eu fiquei tipo assim, é verdade, porque alguns questionamentos que Lady Bird me traz, Frances Ha também me levantam, só que em
Caralho, que
outros
foda!
momentos.
Que bom
Porque,
que eu contei isso pra você, cara. Que bom que foi essa pessoa que trouxe isso.
caraca! Você
Traga
faz até.
informação aqui, ó, Rogerinho.
Aqui é informação, ó. Então, quando for eu, agora é oficial. Já fiquem assistindo. Então,
Ai,
Frances Ha,
delícia,
pô.
vou francejar.
Minha vez, gente, vai trazer. Ai, cara, é muito fofo, é um filme muito amorzinho. É um filme que trata sobre como é crescer, sabe? Como. Eu não vou falar agora, vou deixar para quando for o programa. Então é isso.
Até amanhã,
Gotta
professor.
go.
Beijos, tchau.
Beijo. Valeu.